Seja bem-vindo a mais um Orto e Podcast. Sou Adriano Marota Araújo, estamos aqui na cidade de São Paulo e a gente acabou de participar aí, talvez, de um dos maiores congressos de ortodontia do mundo, o congresso, acho que 18º Congresso Brasileiro de Ortodontia, organizado pela Sociedade Paulista de Ortodontia, SPO. E são 6h59 da manhã e eu estou até voltando para a minha cidade em São José dos Campos. Então, infelizmente, não vou poder ficar no último dia do evento, mas a gente vai dividir aqui um pouco da nossa experiência aí, dos momentos que a gente passou nesses dois dias, falar um pouco das palestras. E até porque hoje a gente vai participar, vai ocorrer, quem não sabe, tem alguns eventos do TED, TED, pode acompanhar, são eventos onde são realizados palestras de grandes pensadores, de grandes criadores ou pessoas que fizeram alguma coisa de nova e de bom aí para o nosso grande mundo. E vai ter um evento, ele é, chama TEDx, até X, em São José dos Campos. São eventos que não são, seguem a plataforma do TED, mas não é organizado, obviamente, pela associação, essa companhia americana, mas segue todos os protocolos. Então vai ser bem interessante, e depois eu posso até dividir um pouco mais dessa experiência, onde são só convidados que participam. Então eu estou voltando aí, começa às 8 horas e a gente vai participar de mais esse evento aí, a Ortoi. De qualquer maneira, esse podcast será dividido em duas partes, obviamente a primeira parte mais técnica e científica, e a segunda parte a gente falando um pouco mais do congresso, da feira comercial, organização, assim por diante. Pelo que eu pude observar, tecnicamente algumas tendências vêm se seguindo sempre, alguma coisa dentro do Congresso Europeu ou americano, onde o autoligado em si é realmente uma coisa que veio para ficar. Eu já venho falando isso há muito tempo, e principalmente aí vários, praticamente todas as empresas já têm o seu exemplar, o seu modelo de autoligado. Eles vêm tentando cada vez aprimorar mais. Infelizmente, eles continuam ainda, a maioria das empresas, investindo mais no bracket do que nos fios ou em todo o contexto que esse bracket ele pode causar dentro de um consultório, ou quais os benefícios que eles podem levantar pro profissional. Mas em si, é bastante palestra sobre o assunto, o pessoal vem trabalhando, continuam fazendo livros sobre o assunto autoligado. Eu não vejo muito por aí, por enquanto, fazer só sobre o autoligado. Não seria sobre o autoligado, seria sobre ortodontia usando o bracket autoligado. A mesma coisa você fazer um livro sobre bracket transparente, bracket estético. Eu não, sei lá, eu não compraria um livro de bracket estético. Você compraria? Como usar, fazer ortodontia com bracket estético? Ou seja, é um acessório somente, mas existem livros sobre autoligado. Em si não é uma técnica, é um acessório, mas de qualquer maneira, todo livro você tem aí o seu grau de importância dentro aí da nossa ortodontia brasileira, e é sempre bem-vindo também aquelas pessoas que gostam e acabam, sei, eu não compro mais livro, eu sempre acabo usando a literatura, obviamente, onde sempre tem um editor passando por trás e avaliando todos os trabalhos publicados. Mas quem gosta de livro aí tem vários, destaca até para o livro do Velini, aí sim, é um livro onde sempre eles têm experiência em trazer conceitos da ortodontia. Já tem um livro que a gente usa na graduação, é em português, é bem claro, e agora eles fizeram um livro clínico, né, onde não fala de técnica exclusivamente, mas fala um pouco de tudo. Então aí sim eu acho que vale a pena, aí vai fazer parte aí de todos os cursos de graduação e pós-graduação, como já foi feito nas outras edições anteriores. Técnica lingual, alguns trabalhos sobre isso, estamos engatinhando ainda. A gente vê aí as novas gerações, o caminho do lingual eu vejo com dois caminhos: ou aquele que você realmente usa, onde ele compete com os alinhadores, de você só usar nos incisivos ali, nos seis dentes anteriores, aí pode ser feito de uma maneira com vários tipos de brásticos e assim por diante. Se você quer um tratamento completo com exodontias, grandes correções, mordida profunda, aí com certeza não tem como escapar do Incognito e do Harmony, que são aqueles individualizados por computador. E aí sim consegue um tratamento com uma maior excelência, e isso é uma coisa que já vem, já está estabelecido, e aqui, quem não conhece Lingual, o caminho é mais ou menos por aí. Outra coisa, os mini implantes sim, deu uma caída boa, como todo lançamento ou novas tendências, no começo muita gente usa, e aí depois vai se encaixando aquela indicação específica realmente para aqueles casos. Então a gente se vê palestra sobre o assunto, você vê dentro dos casos clínicos as pessoas usando, que é muito legal, mas não precisa tantos módulos só sobre mini implante. É uma coisa que agora faz parte da ortodontia, e a gente vai, os estudos já estão bem estabelecidos aí em termos de ancoragem, de perda, de técnicas e dos principais usos. Então é uma coisa legal, alguns acessórios sempre lançando, mas é uma coisa bem interessante. Eu acho que tecnicamente a gente vê a gente seguindo aí esses caminhos, tratamento de classe 2, classe 3, ortopedia também muito pouco. Eu acho que é nenhuma grande novidade, é só a gente seguindo essas tendências aí. Em termos de congresso, a organização foi fantástica, isso. A SPO cada ano vem melhorando, é uma das características dessa sociedade. Ao mesmo tempo que pessoas reclamam que é todo mundo, são sempre os mesmos organizando, isso traz uma experiência muito grande, porque já faz muitos anos que eles mesmos estão organizando, diferente às vezes das outras associações que a gente participa, ou a gente vê, não só na ortodontia, ou em todas as outras áreas, onde às vezes é sempre uma equipe nova que vai organizar, porque é por estado, é por região, é por diretoria e assim por diante. Então, às vezes são pessoas que nunca organizaram um congresso, e cai um congresso grande para organizar e vira aquela confusão toda, pessoas sem experiência em termos de local, em termos de logística e de comissão científica e assim por diante. Então fica o exemplo aí para todo mundo seguir, porque em termos de organização, de conforto, de cumprir o horário das palestras, foi fantástico, parabéns. Isso aí mais uma vez tem que tirar o chapéu aí para a sociedade. De qualquer maneira, sempre esse é o objetivo, a gente de alguma maneira pôr algumas críticas construtivas. Ele segue nos modelos ainda de palestras muito grandes, dependente se é A, B ou C, se é famoso, estrangeiro, nacional, esse não é, o pessoal já não aguenta muito. Você vê que até as pessoas aonde são mais gabaritadas, um pouco mais de experiência e grandes palestrantes, começa cheio e termina vazio, tá? Aqueles que principalmente duravam um período tudo, independente se tem dois ou três palestrantes falando. Então tem que ter formato, o formato de 30 minutos foi fantástico para a maioria dos palestrantes, para os grandes palestrantes talvez 50 minutos ou 2, 3 no formato de simpósio. Sinto falta do simpósio, o modelo simpósio para mim é o melhor para a gente discutir cientificamente, onde 3 pessoas falam o mesmo assunto de 3 pontos diferentes, depois abre pergunta para o pessoal, né? Então acho que ainda dá para dar uma enxugada, e espero que nos próximos eventos aí as pessoas tirem um pouco mais vantagem dessa parte de organização científica, em vez de dar 4 horas, inclusive tinha outro estrangeiro que eu fui lá, estava até interessante sobre Lingual, eu procurei rodar bem e ver um pouco de todos, mas você via a sala que era para 490, 480 pessoas, tinha 50 pessoas, né? Então, porque ficou a tarde toda e um assunto que às vezes não é de agrado de todas as outras pessoas. Em termos também na parte científica, senti falta, obviamente, de um módulo realmente onde se fala especificamente sobre a parte de serviços humanos, eu que gosto dessas coisas, até de marketing também. Então não tinha muitas, ou até redes sociais, não vinha um módulo específico de orientação aí para as pessoas. Então, realmente, eu acho que isso aí foi uma falha grande aí. É que talvez por ter do mesmo lado que tem essa diretoria que já faz muitos anos, que tem esse lado de experiência, tudo, é preciso ter um pouco, talvez, um sangue mais novo lá, obviamente, para ver realmente a importância disso. E isso foi, eu acho, uma falha que ficou, de ter aí alguma coisa relacionada a essas novas tendências da tecnologia, digamos aí, não só de mídias sociais, mas como isso poderia melhorar bastante o nosso consultório e assim por diante. Até conversando com colegas, agora entrando na última parte, sobre até a feira comercial, ele falava: nossa, já está com cara de feira americana. Quem já foi em congresso americano, realmente, os estandes grandes, aquela movimentação, e ali o ambiente era grande, mais alto, então ficava essa imponência. Mas só de estrutura, tá, pessoal? Porque em termos de profissionalismo, ainda as nossas empresas, infelizmente, estão engatinhando. As pessoas tratam os ortodontistas de uma maneira muito amadora, digamos assim. Mas tudo bem, cada empresa trabalha de maneira, o Brasil ainda tem esse reflexo talvez de seguir aí os modelos dos congressos anteriores, o máximo que faz uma palestrinha ali dentro, tá, onde a pessoa acaba tendo algum contato, mas eu senti dentro da feira comercial, falta muita... eu não vejo, digamos assim, até na parte de, acho, talvez porque eu gosto de tecnologia, mas você não vê muitos softwares, você não vê muita inovação, digamos assim, da parte de como um todo, de consultório, de gerenciamento, empresas nesses setores, ou os próprios empresas aqui trabalhando nesse sentido. A gente foca ainda muito técnica, muito produto e muito venda, né? Então isso é a feira. A feira, eu vi a gente ainda saindo com sacolas enormes, comprando, e muitos stands assim meio que para venda de coisas. E a tendência não é, eu não sei, eu compro tudo, hoje o preço é o mesmo, você compra na internet, o pessoal manda e entrega para você. Eu não sei esse contexto ainda de ir fazer compra no local, às vezes um outro lançamento, uma promoção, mas não saiu vindo ainda pessoas ficando fazendo muitas compras e assim por diante. Então eles ainda vão na feira comercial com esse objetivo de compra, e as empresas ainda também acreditam e se apoiam muito nisso, e a tendência é as feiras ficando realmente para lançar produtos, para fazer um corpo a corpo com os profissionais, realmente sim, fazer palestras, hands-on, e menos essa parte comercial realmente de vender e os produtos, mas é o que o pessoal pensa e o caminho é por aí. Mas essa é uma diferença grande ainda dos formatos ideais aí das feiras comerciais. Uma outra coisa que eu achei engraçado, o congresso, se caísse... Pensa, eu vejo a importância da internet dentro de alguns ambientes, e para você saber o quanto high-tech está essa instituição, ou essa empresa, ou esse evento. Você imagina se caísse a internet no seu consultório. Eu praticamente, o consultório não iria funcionar. Até assim, cobrança eu faço pela internet. A parte também de agendamento, confirmação, eu uso bastante internet. Compra de materiais, você usa bastante internet. Pessoas usam softwares pela internet, fotos, vai, vem. Eu preciso do Wi-Fi para tudo. Ou seja, não ia funcionar, né? Mas nesse evento, se caísse a internet, eu acho que não ia mudar absolutamente nada, né? Então, você vê que ainda nesse quesito... a gente ainda fica ali em fila, pega crachá, né? E aí vai. Então ainda tem que realmente dar um tapa nessa parte tecnológica, que os outros eventos já vêm fazendo isso fora da odontologia, e usando da internet com essa interação durante as apresentações. Então dá para fazer muita coisa nesse setor. A gente continua não engatinhando, mas quase às vezes com passos para trás, porque está igual aos anos 80, se passaram aí 30 anos. Eu acho que a gente vai ficando por aqui, deu para a gente fazer bastante coisa, mas de uma maneira geral eu estou embora satisfeito, não que se aprende muita coisa, você pode ver no blog próprio da Dental Press, na última edição, que é a minha expectativa, então foi realmente uma coisa que a gente esperava, encontra sempre amigos, o network é forte, e a gente espera aí agora o próximo evento grande, que é o ano que vem, Natal, na BOR. Espero que quem participou veja, tira as coisas boas, as coisas ruins, e tenta fazer alguma coisa realmente diferente, sempre em prol da nossa especialidade. E em breve a gente vai falar um pouquinho mais desse novo serviço que a Ortoí acabou de lançar aí no Congresso, né? Deixar só no final uma palhinha sobre esse novo formato agora de consultoria que a gente está fazendo no estilo makeover, onde não só a gente muda o sistema de trabalho, mas como realmente a gente invade a clínica da pessoa com uma equipe altamente especializada, já com um formato mais moderno de treinamento de profissionais e de ambiente, de visualização de ambiente, já com esse formato mais interessante, mais adaptado para o mundo moderno de atendimento dos clientes, e a gente ali em poucos meses faz realmente uma revolução, deixa de cara nova, e daí sim você entra de uma maneira mais competitiva com o mercado, não só com o sistema inteligente de tratamentos modernos que a gente sabe, mas como também agora um sistema inteligente de atendimento, um sistema inteligente de recepção e de bem-estar do cliente dentro da sua clínica. Sou Adriano Marota Araújo e ficamos aí mais nesse histórico, digamos assim, podcast da SPO 2012.